11:39, temperatura aqui em Londrina de 11 graus. Voltamos então aqui para falar sobre imunizações. Nesse bloco eu quero abordar um pouco sobre as viagens, esportes radicais e febre amarela, que entra também nessa de esportes radicais. Na verdade, Edmilson, se a pessoa tiver com o calendário na vida adulta atualizado, pode fazer os esportes radicais e para a mata fazer o que tem que fazer, que está imunizado, né?
Isso, com certeza. Com relação à febre amarela, então a gente tem trabalhado já a partir de 2015 com um pouco mais de intensidade, né? E em 2019 o estado do Paraná notificou o primeiro óbito em um ano, né, de febre amarela, que foi considerado como um caso importado, mas que chamou muito a nossa atenção e estimulou mais a nossa vigilância em relação à circulação do vírus, né? Nós temos percebido que o vírus ele vem acometendo macacos, né, primatas não humanos, e esses primatas acabam morrendo. Então a gente colhe material de exame deles para ver se a causa foi pelo vírus da febre amarela. É importante ressaltar a população para não atacar, né, os macacos, porque os macacos eles são um termômetro para a gente perceber que o vírus ele está chegando para atingir os seres humanos. A gente tem um caso positivo aqui na região de Telêmaco Borba, que está perto da nossa regional, né, e os estudiosos aí tem colocado para nós que o vírus ele está caminhando 3 quilômetros por dia dentro do estado do Paraná. Então a previsão de chegada na nossa região do vírus da febre amarela é no mês de agosto desse ano. Então é extremamente importante a população que não conhece o seu estado vacinal, né, ou que tem dúvida, procurar as unidades de saúde para receber, né, a vacina, que é uma vacina eficaz, pouco reativa, né? E ela previne aí, tem uma eficácia aí acima de 90% contra o vírus da febre amarela. Então a gente chama atenção nesse sentido, né? Para que a população da região ela se previna, no sentido da gente tentar fazer esse cinturão sanitário que a gente fala, que é o monitoramento dos primatas não humanos, os exames deles para identificar os vírus e a vacinação na população.
Então é importante ressaltar que está disponível nas unidades básicas de saúde, está disponível nas unidades básicas de saúde, inclusive, eu não sei se você pode confirmar isso, Edmilson, só uma dúvida minha, vacina contra a raiva. A gente teve caso aqui recente em Sertanópolis?
Na verdade a gente tem casos de raiva animal.
Sim. Né?
Nós fizemos monitoramento de casos de mortes de animais, mortes atípicas, né? E acabamos diagnosticando, né, casos de morte de animais pela contaminação pelo vírus da raiva, porque o morcego, que é o reservatório natural, né? E no campo o morcego acaba se alimentando de sangue de boi, vacas, enfim, desses animais. Então o risco a gente acaba monitorando para ver como que está a progressão do vírus da raiva. Isso é normal, acontece, não é assim algo
que é
novo, né, mas que nos deixa em alerta, né? A vacina antirrábica também está disponível. Quando acontece da gente identificar o caso de raiva animal, né, nós fazemos o que a gente chama de bloqueio vacinal também no caso da raiva, fazemos também no caso do sarampo, em casos suspeitos, enfim, essas doenças com maior risco de transmissão e de maior letalidade. Então nós analisamos as pessoas que têm contato com esse animal, qual foi o tipo de exposição, e dependendo do tipo de exposição nós fazemos a vacina e o soro também, né? Que o soro são anticorpos vivos, né? Que fica no Hospital Universitário, que é referência para a Regional de Saúde, entra em contato com a UBS entra em contato com a Vigilância Epidemiológica do município, que reporta para nós e nós encaminhamos para o HU. Mas existe uma vigilância ativa, né, para tentar perceber como que está o comportamento desses vírus.
Quero falar sobre viagens e as vacinas para viagens internacionais. A Eide vai falar um pouco para a gente. Tem algumas bem específicas, né, Eide?
Existem algumas vacinas que são recomendadas e algumas que são obrigatórias para alguns destinos. A que a gente mais conhece, a que é mais falada, mais famosa, é a vacina de febre amarela, que é necessária para a emissão do Certificado Internacional de Vacinação, que alguns países exigem para entrar no país ou para deixar o país, né? Mas daí com a legislação deles. Então, assim, a vacina de febre amarela, ela é obrigatória para entrar em alguns países. Eu não vou falar todos, que são vários destinos, mas, assim, alguns destinos mais inusitados. Mas Austrália, Tailândia, algumas ilhas do Caribe, a China, Egito. Então, assim, alguns países, eles têm essa necessidade, né, do Certificado Internacional de Vacinação, que é a comprovação da vacina contra a febre amarela. Esse certificado é emitido pela epidemiologia aqui do município, e é um certificado que é, junto com a epidemiologia do município, regulamentado pela Anvisa. Então, as pessoas que precisam desse certificado precisam estar vacinadas contra a febre amarela. Se não tem comprovação de vacina, precisam regularizar a situação vacinal, fazer um cadastro no site da Anvisa para conseguir esse certificado.
Tá certo. Quer complementar, Geni?
Existe também a outra vacina, que é a vacina da poliomielite. Alguns países exigem viajantes com destinos aos países que apresentam risco de exportação do poliovírus selvagem. Não são muitos, então eu vou citar aqui.
Sim, sim.
Né? O Afeganistão, Camarões, Etiópia, Guiné Equatorial, Iraque, Israel, Nigéria, Paquistão, Síria e Somália devem receber a vacinação contra a poliomielite. Tá? Todos deverão receber pelo menos uma dose. E aí, conforme o calendário, de acordo com a idade, tá? Então, daí a unidade básica tem o esquema certinho, de acordo com a idade. Se a pessoa referir que vai para esses destinos, ela precisa de pelo menos uma dose registrada em carteirinha.
Se não comprovado, não embarca, né, Eide?
Não. Isso, é. E existe uma recomendação, que não é obrigatória, mas existe uma recomendação para vacinação contra sarampo, né? Então, é a vacina tríplice viral para viajantes. E, assim, esses... de uma maneira mais ampla, que são os viajantes para os Estados Unidos e para a Europa.
Certo. São 11 horas e 47 minutos. Eu quero deixar o espaço aberto para a Ingrid, para as considerações finais dela também, que a gente já está partindo para o final do programa. Fique à vontade, Ingrid.
Eu agradeço pelo convite. Acho que foi um espaço muito interessante, onde nós pudemos tirar várias dúvidas. E quero deixar o endereço da clínica de vacina, que é a Clínica de Vacina Hospitalar, que fica na Rua Bandeirantes, 533. O telefone, se tiverem alguma dúvida, quiserem alguma informação, fica no 3378-1077. A clínica, o funcionamento dela, ela é aberta das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta, e das 8 às 13 aos sábados. Então, qualquer dúvida, é só procurar, que a gente está tirando, está orientando.
Tá ótimo.
E eu agradeço muito.
Agradecemos mais uma vez, então, Ingrid, a sua presença. E tá, então, só repete o número, por favor, Ingrid, para quem anotou.
3378-1077.
Tá, então, qualquer dúvida, podem ligar também, que eles atendem. Quero agradecer mais uma vez a Geni Rigoni e deixar também para suas considerações finais.
Agradeço a participação aqui.
Ah, não, desculpa. É Geni Galvão, eu misturei Eide com Rigoni, é Geni Galvão.
Bom, eu quero dizer que as vacinas estão disponíveis de segunda a sexta, a partir das 7 horas da manhã até as 18h30, para chegar, né, na unidade básica, tá?
A unidade mais próxima da sua residência.
Da sua residência ou não, né? Se você trabalha e próximo ali também, não tem problema, tá? Uhum. Pode estar procurando. Procure atualizar a carteirinha de vacina. Não precisa esperar a campanha para tomar sua vacina de febre amarela ou qualquer outra vacina, tá? Está lá disponível, não tem falta. Não.
Até mesmo porque campanha o volume de gente é maior, né?
Maior, às vezes espera um pouquinho mais. Então, as vacinas estão todas disponíveis em todas as unidades básicas.
Tá certo. Obrigado mais uma vez, Geni. Quero deixar também um espaço para a Eide Rigoni para as considerações finais, Eide.
É, a gente só salientar que a gente está sempre à disposição nas unidades de saúde, para todo mundo que tiver dúvida a respeito de vacina, se precisa tomar, se está com o calendário em dia, é só procurar qualquer unidade, conversar com o pessoal da sala de vacina, conversar com a enfermeira, que a gente está lá também das 7 às 7 todos os dias da semana, sempre vai ter alguém à disposição.
Certo. O Edmilson, eu vou deixar o espaço para ele fazer as considerações finais, mas eu vou já fazer um alongamento maior com o questionamento. Você havia comentado que você queria falar de um assunto específico sobre as vacinas, que são as reações, né? Você consegue falar?
Consigo,
e aí você,
consigo, sim.
Aí eu deixo para você fazer as considerações finais. Okay. Fique à vontade, seu tempo é maior.
Eu queria ressaltar, então, considerando todo esse cenário epidemiológico do sarampo e da febre amarela, que a Secretaria Estadual, ela está construindo um plano estadual, e a gente aqui a nível regional, né, para ampliar a cobertura vacinal do sarampo e da febre amarela. Então, provavelmente, a gente começa aí no próximo mês um trabalho um pouco mais intenso nesse sentido.
Tem uma outra que você falou que o Ministério da Saúde está estudando disponibilizar,
isso,
que é a meningo-B também.
Meningo-B, exatamente. A disponibilização das vacinas no calendário básico, ela segue uma necessidade epidemiológica, né? Então, nós analisamos, né, qual é a tendência das doenças, da incidência de casos, para que seja justificado de uma forma, além da questão de saúde, também da perspectiva econômica, né? A última vacina de meningite que entrou no calendário foi a meningo-C, devido ao aumento do número de casos e óbitos em crianças. Então, o que aconteceu? Com a entrada da meningo-C, a gente diminuiu as pessoas que eram expostas a esse micro-organismo, mas não conseguimos reduzir a exposição ao meningo-B. Então, agora a gente já tem o maior número de casos de doença da meningo-B, né? Apesar que ainda, quando a gente olha para o cenário epidemiológico, ele não está tão, né, tão crítico, né, no sentido das meningites do tipo B. Mas o Ministério, né, como ele olha no nível nacional, ele está discutindo junto com o Programa Nacional de Imunização a introdução da vacina meningo-B já para o próximo calendário de 2020. Então, podemos esperar que ela vai vir. E sobre reação vacinal. Então, existe também, quando a gente discute a questão das baixas coberturas, essa justificativa, que eu tenho medo de tomar vacina porque tem muita reação. Então, alguns estudos, eles trazem, né, que a reação vacinal, ela é muito baixa, ela é em torno de 0,001 para cada 1 milhão de doses. E comparado às reações medicamentosas corriqueiras, por exemplo, reações à dipirona, né, reações a Plasil e reações a certos tipos de alimentos, né, quem aqui nunca teve uma intoxicação alimentar, né? Então, as reações vacinais, elas são mais baixas do que as reações a esses medicamentos.
Mas e está prevenindo uma doença que pode custar a sua vida.
Sua vida, mas ela tem uma visibilidade muito maior. A gente consegue entender o porquê disso.
Acho que é por causa da agulha.
Deve ser por causa da agulha mesmo. Então, nesse sentido, né, que a gente chama atenção, né, para que não busque justificativo para não se vacinar, né? Pelo contrário, né, busque, como as colegas de trabalho colocaram, né, mantenham a sua atualização vacinal para prevenção de doenças, né, e também para prevenção da coletividade, da sociedade, né, porque se vacinar não é um ato individual, é um ato coletivo, né.
Tá certo.
Eu gostaria, assim, de dizer que foi um imenso prazer participar dessa manhã, dessas discussões, né, foi muito enriquecedor. dizer que a Regional de Saúde ela fica à disposição, né, para vocês, para os colegas também das unidades, né, o que precisarem. A gente trabalha em conjunto. A Regional ela é formada pelo grupo de municípios, então a gente tenta trabalhar nessa perspectiva de unidade, né, tenta reconstruir, né, essa visão de que nós somos uma unidade dentro dessa região de saúde. E dizer que assim, são temas extremamente importantes para nós enquanto profissional e para a população, e que eu fico muito feliz em estar participando desse momento aqui.
Tá certo. Nós agradecemos mais uma vez. Ingrid, quer falar mais alguma coisa?
Eu quero ressaltar que a vacinação é muito mais do que uma proteção individual. É uma questão mesmo de cidadania. Então, a gente tem que estar bem consciente disso.
Ótimo. Isso mesmo. Obrigado mais uma vez. Eu estive conversando aqui. São 11 horas e 55 minutos. Eu e você, né, ouvintes, nós conversamos com Edmilson de Oliveira, coordenador da Vigilância Epidemiológica da 17ª Regional de Saúde, com a enfermeira sênior da Clínica de Imunizações Hospitalar do Hospital Evangélico Ingrid Senedese, com Geni Maria Galvão, da Secretaria Municipal de Saúde, ela que é enfermeira e coordenadora da Unidade Básica de Saúde Guanabara, e com a Eide Rigoni, que é enfermeira da Unidade Básica de Saúde do Jardim Panissa. Quero agradecer mais uma vez imensamente todos os nossos convidados para esse debate enriquecedor, os nossos ouvintes que acompanharam pela metade, pegaram a conversa no meio do caminho. Está disponível já no nosso site cbnlondrina.com.br. É só clicar na aba debates, o debate na íntegra, com os três blocos falando aqui sobre imunizações. Procure uma unidade básica de saúde, procure uma clínica para atualizar a sua carteirinha de vacinação. São 11 horas e 56 minutos. O CBN Londrina termina aqui. Na ficha técnica do programa de hoje, a montagem de áudio é de Johnny Bueno e Fabiano Alves. Na central técnica, Carlos Henrique Gomes. Direção de jornalismo, Raquel Rodrigues. E a direção geral, Amarildo Lopes. A apresentação é minha, Bruno Carraro. Você continua acompanhando as principais notícias de Londrina e região durante toda a nossa programação nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, também no nosso portal cbnlondrina.com.br. Um bom fim de semana. Até mais.
Você ouviu CBN Londrina.
Oferecimento Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários. De site novo para evoluir com você. Econorte, cuidando de você. E Pedreira Ica, há mais de 40 anos ajudando a construir o futuro.